O ano era 2000 e eu, com 12 anos, me considerava um bom cantor, simplesmente por tirar boas notas no videokê. Até que um dia, um amigo me perguntou se eu conhecia algum vocalista para a banda que ele queria formar. A resposta, claro, eu! E fui lá, inocentemente, pro tal do ensaio. Primeiros acordes tocando, chegou a minha vez. Solto a voz. Imediatamente, o clima na sala muda. Semblantes, a energia. Todos me olham mudos, mas com uma expressão que gritava. O que diabos você está fazendo aqui? Você não sabe cantar. Bastou aquele episódio para que eu abandonasse para sempre o meu artista interior. Desde então, eu nunca mais investi no meu amor pela música e assuntos semelhantes. Isso é o que fazemos ao longo da vida. Permitimos que episódios como esse matem nosso potencial criativo. Se você quer saber como recuperar a sua capacidade de sonhar, de criar e fazer arte, fica com a gente que esse episódio é para você.
3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada com Rafael Pires, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O best-seller O Caminho do Artista foi publicado pela primeira vez em 1992. A autora é artista, compositora e autora de mais de 40 livros, Julia Cameron. Ela é criadora do método que leva o mesmo nome do livro e há mais de 25 anos ajuda artistas, escritores e profissionais em geral a usar a própria criatividade. Esse livro, que já foi traduzido para 20 idiomas e já vendeu mais de 4 milhões de exemplares, concebido a partir do material utilizado por Julia em suas aulas e workshops no mundo todo ao longo de sua trajetória de sucesso.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a mensagem central desse livro é que muitas pessoas têm vontade de ser mais criativas. Elas querem aprender a tocar piano, pintar, fazer aula de teatro, escrever um livro como o Arnaldo ou criar um produto inovador, mas não conseguem transformar esse desejo em realidade. Nesse livro, a artista e autora Julia Cameron traz um método de 12 semanas que vai ajudar você a reativar aquela criança criativa e sonhadora que ainda, lá no fundo, existe dentro de cada um de nós. Tudo que precisamos fazer é nos permitir sermos criativos, utilizando as ferramentas práticas que estão nesse livro. E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. Se você quer continuar tendo uma vida sem graça e sempre naquela mesmice, pare de escutar agora e vai lá fazer o que todo mundo à sua volta está fazendo. Mas, se você quer ser um artista, um empreendedor ou um profissional que realmente se destaca e se torna referência no mercado, então fique com a gente até o final.
O Caminho do Artista é um tratado, um verdadeiro workshop em forma de livro, para que você encontre o seu artista interior. Através de práticos exercícios, como por exemplo as páginas matinais do Encontro com o Artista, que você em breve vai saber o que são, a autora Julia Cameron vai te fazer se reconectar com todo o seu potencial criativo. Portanto, se você sente que existe algo a mais escondido dentro de você há anos, chegou a hora de destravar agora essas amarras com o episódio de hoje. Fica com a gente.
Criatividade é uma experiência espiritual. A autora Julia Cameron já começa o livro falando de uma forma inusitada sobre criatividade. De acordo com ela, a criatividade é sim uma experiência espiritual. Mas Rafael, como assim? Calma, eu vou te explicar. As pessoas que falam um vocabulário mais espiritual têm o costume de se referir a Deus como o Criador do Universo, certo? Porém, estas mesmas pessoas raramente veem a palavra criador como termo literal para artista. Artistas criam, logo, eles também são criadores. Isso faz sentido para você? Para para reativar o nosso lado criativo, aquela criança que ainda mora dentro da gente. A autora traz diversos exercícios que, de acordo com ela, vão nos ajudar a atingir um alinhamento com a energia criativa do universo. Ou seja, com a energia de Deus, ou como você queira chamar, dependendo do seu ponto de vista ou da sua fé. Somos nós quem mudamos e o universo incrementa e expande ainda mais essa mudança. É como abrir a comporta de um grande sistema de irrigação. Uma vez removido o bloqueio, tudo começa a fluir. Como dizia a filósofa Mary Daly, o potencial criativo em si, nos seres humanos, é que representa a imagem de Deus. No livro, a autora traz uma lista com 10 princípios espirituais que vão servir como um alicerce para motivar você a pôr a mão na massa para construir a recuperação e a descoberta da sua criatividade. Os 10 princípios são: número 1, a criatividade é a ordem natural da vida. A vida é energia, pura energia criativa. Princípio número 2. Por trás de toda a vida há uma força criativa que permeia tudo, inclusive nós mesmos. Princípio 3. Quando nos abrimos à nossa criatividade, nós nos abrimos à criatividade do Criador dentro de nós e de nossa vida. Número 4. Nós mesmos somos criações e fomos feitos para continuar a criação, sendo nós mesmos criativos. Princípio número 5. A criatividade é uma dádiva de Deus. Usá-la é o presente que damos a Deus em retribuição. Número 6. A recusa em ser criativo é uma escolha que contraria nossa verdadeira natureza. Princípio número 7. Quando nos abrimos para explorar nossa criatividade, nós nos abrimos a Deus, a direção boa e ordenada. Número 8. Ao abrir nosso canal criativo ao Criador, muitas mudanças sutis, mas poderosas, podem acontecer. Princípio número 9. É seguro nos abrirmos para uma criatividade cada vez maior. E último, número 10. Nossos sonhos e desejos criativos vêm de uma fonte divina. Ao nos lançarmos rumo a nossos sonhos, nós nos lançamos rumo à nossa divindade. A sugestão da autora é ler estes 10 princípios uma vez por dia e manter seus ouvidos interiores atentos a qualquer mudança em suas atitudes e nas suas crenças. Ouvinte do Resumo Cast, fale a verdade. De 0 a 10, o quanto você acredita que a criatividade pode ser uma experiência espiritual? Que tal, em vez de concordar ou discordar logo de cara, você se permitir a embarcar nessa ideia da autora, colocar à prova o que ela diz e descobrir se isso é verdade por si mesmo? Pode ser que você se surpreenda no caminho.
Pare de dizer a si mesmo que é tarde demais. Pare de esperar até ter dinheiro bastante para fazer algo que você realmente ama. Pare de ter medo que sua família e seus amigos pensem que você é maluco. Se você não se considera uma pessoa criativa, está na hora de falar chega para dois vilões que estão aí dentro de você. O primeiro vilão é o seu hipercrítico sensor interno. O segundo vilão é o perfeccionismo. Para eliminar esses dois vilões e reativar o seu lado criativo, aquela criança interior que foi deixada de lado conforme você cresceu e se tornou um adulto, as ferramentas das páginas matinais, o encontro com o artista e as tarefas propostas no programa de 12 semanas que a autora traz no livro vão lhe ajudar a vencer esse problema. Ao longo dos exercícios, você vai aprender maneiras de reconhecer e superar o medo, remover cicatrizes emocionais e reforçar sua autoconfiança. A criatividade é como capim. Ela volta a crescer com o mínimo de cuidado. Pratique as ferramentas que vamos compartilhar com você a partir de agora nesse episódio e a inovação será uma consequência em seu trabalho ou em seu negócio. Mas claro que você é livre para escolher se quer se permitir ser uma pessoa criativa e levar os benefícios disso para sua empresa ou se quer continuar na mesmice de sempre, sendo apenas mais um artista, empreendedor ou profissional comum tentando sobreviver em um mercado cada vez mais sangrento. We'll be right back.
Afinal, o que são as páginas matinais? Olha, esse livro é maravilhoso e repleto de exercícios muito, muito poderosos. Mas nenhum deles é tão importante quanto as famosas páginas matinais. Afinal, o que são elas? Segundo a autora Julia Cameron, simplesmente três páginas de puro fluxo de consciência. Você pode usar como um diário para expor suas emoções, para conversar com você mesmo, para se perguntar e responder dúvidas que estão gerando ansiedade, entre outras coisas, até para escrever um livro. Vou compartilhar agora um trecho das minhas páginas matinais de ontem. Olha só o que eu escrevi. Arnaldo, como é que você poderia melhorar a sua rotina? Ah, acho que se eu comer menos de noite, posso dormir com mais qualidade e melhorar minha digestão logo pela manhã. Tá vendo? Eu conversei comigo mesmo. No meu caso, foi isso mesmo, uma conversa. Eu perguntei e respondi. Mas podem ser várias coisas, como eu dei o exemplo já anteriormente aqui na minha fala. E quais são os benefícios da prática? Simplesmente parar de fugir de si mesmo. Muitas vezes seu coração está te pedindo para encarar algo desconfortável. E você vai e joga para debaixo do tapete. As páginas matinais te obrigam, te fazem encarar. Muitas vezes também seu peito está te pedindo para seguir uma vocação. E do mesmo jeito você ignora o chamado. As páginas matinais também resolvem isso. Desde que eu comecei a escrevê-las, mais ou menos no começo do ano, em que estamos agora, em 2021, eu pude ter conversas desconfortáveis que me evitando há anos e que me permitiram reacender antigas amizades adormecidas. Pude, inclusive, encarar mais uma vez meu trauma sobre canto. Lembra do começo aqui do episódio que eu falei do gancho, que eu cantei, todo mundo me olhou e eu apaguei aquilo para sempre? Então, eu voltei a fazer aula de canto. Eu sempre amei música, estava simplesmente há mais de 20 anos sem me arriscar com o microfone. Não estou falando que eu vou largar tudo e sair por aí cantando, mas só de poder dar um pouquinho de voz a meus medos e paixões, isso vem sendo extremamente libertador. Ouvinte do Resumo Cast, resumindo tudo. O ato da escrita sincera e criativa pelas manhãs vai ter um efeito em você comparável a uma terapia semanal, só que de graça, no seu tempo e do seu jeito. Então faça e comece agora.
Grande parte das respostas residem muito mais em uma conexão mais profunda com o que já temos do que com uma busca externa. Isso é o que as páginas matinais te permitem. Buscar lá dentro as respostas que sim, você já tem. Já pensou se você pudesse acessar diariamente o que de mais valioso já leu, viu e aprendeu? Comece a escrever e experimente essa sensação única. Já pensou começar todos os dias se perguntando como eu posso melhorar hoje? Quais decisões eu me comprometo a tomar agora? Qual conselho eu daria para alguém na minha exata situação? Para um tempinho. Se responde isso agora, eu vou repetir. Como eu posso melhorar hoje? Quais decisões eu me comprometo a tomar agora? Qual conselho eu daria para alguém na minha exata situação? Agora imagina fazer isso diariamente pela manhã e com a mente presente, descansada. Isso muda a vida. E mais, é de graça e acessível a todos. Além de usar sua escrita matutina para o aperfeiçoamento pessoal através dessas poderosas perguntas, você também pode aproveitar o momento para dar asas à sua criatividade. A autora relata no livro diversos outros livros, roteiros, peças e músicas que foram criadas na manhã por clientes dela nesse momento sagrado. Então, seja para encarar medos, se desenvolver ou até criar lindas manifestações de arte, se entregue agora para o poder das páginas matinais. E se puder, conta para a gente no Instagram, @resumocast, o que surgiu desse exercício que vamos adorar saber e compartilhar.
E você, ouvinte do Resumo Cast, está gostando desse livro? Fique até o final porque a gente preparou um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está escutando nesse episódio. Seu eu artista é uma criança. Diante do mito do artista que passa fome, raramente uma família diz para um filho seguir em frente e tentar uma carreira em artes. Em vez disso, as crianças são encorajadas a pensar nas artes como um hobby, um enfeite que serve apenas para adornar as margens da vida real. Mas lembre-se, seu artista é uma criança e cabe a você encontrar e proteger essa criança. Aprender a se permitir criar é como aprender a andar. A criança precisa primeiro engatinhar, depois vem os passinhos de bebê e algumas quedas. Ou seja, se você quer escrever um livro, tenha consciência de que seus primeiros textos, suas primeiras páginas, provavelmente serão ruins. Se você quer ser um influenciador nas redes sociais, seus primeiros posts, seus primeiros vídeos e lives vão sim ter aquele ar de amador. Isso faz parte. Progresso e não perfeição é o que devemos pedir a nós mesmos. Antes de ser bom, você precisa estar disposto a ser um artista ruim. Dê a si mesmo permissão para ser um iniciante. Ao se permitir ser ruim, você passa a ter a chance de ser um artista e, talvez, com o tempo, se tornar muito bom. Como já falamos aqui, esse livro está cheio de tarefas que devem ser praticadas ao longo das 12 semanas do método desenvolvido pela autora. Uma delas é combater suas crenças negativas com afirmações. Um exemplo de afirmação pode ser: eu, Rafael, sou um músico brilhante e esforçado. Faça sua afirmação e a escreva 10 vezes por dia. Enquanto estiver ocupado com isso, algo muito interessante vai acontecer. Um dos seus vilões, chamado seu censor, ele vai protestar, dizendo coisas do tipo: ah, você não é bom. Existem milhares de músicos muito melhores do que você. Por que você ainda está tentando isso? É perda de tempo. E por aí vai. Escute essas objeções, pois esses pensamentos revelam para você quais são as suas principais crenças negativas. Faça uma lista das objeções que surgem na sua mente. Agora, converta todas as suas objeções negativas em afirmações positivas e escreva ou fale suas afirmações em voz alta, logo depois de ter preenchido as páginas matinais que o Arnaldo acabou de explicar. Assim como um alcoólatra em recuperação precisa evitar aquele primeiro gole, o artista em recuperação deve evitar o primeiro eu não consigo, o primeiro isso não ficou bom, o primeiro já tentei e não deu certo, e por aí vai. Agora que você já sabe como vencer esse vilão chamado censor aqui no livro, cabe a você não cair na armadilha da obesidade mental, ficando só na teoria. De que adianta você se empoderar com conhecimento, mas se não coloca nada em prática?
Nesse processo de resgatar seu lado criativo, também é preciso saber lidar com críticas que você escuta das pessoas. Críticas construtivas são úteis e muitas vezes dão ao artista um senso de alívio interior. Ah, então era isso que estava errado? Esse tipo de crítica nos fornece a peça que faltava ao quebra-cabeça da nossa obra. Por outro lado, a crítica inútil deixa a gente com aquela sensação de que fomos massacrados. Em geral, elas vêm com um tom humilhante. Seu conteúdo é ambíguo. As condenações são pessoais, imprecisas e cheias de generalizações. Não há nada a ser aprendido a partir de críticas irresponsáveis. A dica da autora é: receba a crítica por inteiro, de uma vez. Anote as frases que mais o incomodaram. Anote os conceitos e frases que você considera úteis. Faça ou pense em algo reconfortante, como relembrar de um elogio de alguém importante para você. Relembre-se de que, mesmo se você tiver realizado uma obra péssima, ela pode ser um degrau necessário para o seu próximo trabalho. Examine aquela crítica novamente. Ela te faz lembrar alguma crítica que você recebeu no passado, especialmente na infância? Admita para si mesmo que a crítica atual está reativando sua tristeza por uma ferida muito antiga e que ainda não foi resolvida. Escreva uma carta para aquela pessoa que te criticou, mas guarde essa carta com você. Reconheça os pontos que a crítica te ajudou, se isso for verdadeiro. Feito isso, volte ao trabalho. Se comprometa a fazer alguma coisa criativa imediatamente. A criatividade é a única cura para as críticas. O importante não é superar suas dúvidas sobre se você é um artista bom ou não, e sim continuar trabalhando em sua arte mesmo se as dúvidas surgirem. Afinal, elas vão surgir. todo sucesso criativo requer um fracasso criativo. E você não está livre disso. Você vai sim fracassar. E aí, vai fazer o quê? Deixar de lado? Desistir? Ou vai se permitir fracassar, sabendo que isso faz parte do processo? O modo como você vai agir, e não suas palavras, será a sua resposta.
Ouvinte do Resumo Cast, o que você escutou aqui te deixou intrigado? Você quer saber mais a respeito desse livro? Você está sentindo vontade de debater e conversar com outras pessoas sobre esse assunto? Aqui no Resumo Cast nós temos uma página, resumocast.com.br/inovação. E criatividade, que é o assunto central desse livro, tem tudo a ver com inovação. E lá você vai ter um conteúdo super especial que a gente preparou de episódios. São mais de 6 livros resumidos sobre inovação, para você despertar seu instinto inovador e também aguçar a sua criatividade, como estamos falando aqui nesse episódio. Então acesse lá, resumocast.com.br/inovacão, sem acento, sem cedilha. Vai lá e ouça os episódios.
Já falei aqui sobre as páginas matinais, mas e o encontro do artista? O que seria isso? O encontro com o artista é um encontro com você mesmo, uma outra ferramenta muito, mas muito poderosa que a autora compartilha no livro. É um compromisso semanal, ao qual você deve comparecer sozinho e serve para que você possa dar asas para a sua criatividade. São pequenos programas nos quais você vai fazer aquelas coisas que te animam, mas que eventualmente ficaram pelo caminho. Segundo a autora, após esses encontros, a sua criatividade fica renovada, o seu artista alimentado. Pode parecer estranho termos que agendar um encontro com nós mesmos, mas a verdade é que nos dias de hoje, com tanta coisa, tanta obrigação, nos esquecemos das paixões. Mas Arnaldo, eu não faço ideia do que fazer. Beleza, vou te dar agora um passo a passo. A autora crava, por exemplo, devemos sim ter um dia e horário fixo para isso na semana para aumentar as chances de compromisso. O meu, por exemplo, é sexta-feira à tarde. Segundo ela, você pode dedicar nem que sejam 15 minutos para a sua arte. O importante é fazer toda semana. Bom, você já sabe como fazer, mas e o que fazer? Mole para a gente. Vamos lá. Primeiro, lista aí 10 assuntos que você tem muito interesse, paixão, curiosidade, enfim, que você ama, quer conhecer mais, sempre sonhou em emergir um pouco mais, mas não teve tempo. Lista aí. Agora, lista também simples programas que podem te aproximar dessas delícias. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu amo música, cinema e quadrinhos. Nas últimas sextas-feiras, o dia que eu faço meu encontro com o artista, o que eu fiz foi simplesmente entrar no loja de vinis e ficar lá viajando nas capas. Na outra, fui uma raríssima locadora e fiquei pirando em DVDs de filmes antigos. E na mais recente, fui numa loja de quadrinhos e me deliciei com obras lendárias e outras mais recentes. Detalhe, eu não comprei nada. Eu não fiquei mais de meia hora naqueles ambientes. Só de entrar ali, minha imaginação e criatividade foram estimulados e bastou. Importante também dizer que tudo isso eu fiz de bicicleta perto da minha casa. Então assim, você não precisa gastar muito dinheiro, nem ter muito tempo para fazer isso tudo. Claro que eu adoraria visitar um estúdio de Hollywood ou um backstage de um show de rock. Mas para que seus encontros com artistas sejam sustentáveis, busque soluções práticas, baratas e convenientes. Gente, desde que eu fiz isso, desde que eu passei a dedicar apenas uma hora no máximo da minha semana para minha arte e para mim, estou mais sensível, bem-humorado, criativo e otimista. E aí, você vai desperdiçar esses benefícios?
Então vamos resumir como funciona o encontro com o artista em passos bem simples e específicos. 1. Liste 10 assuntos do seu interesse. 2. Para cada assunto, liste programas relacionados a eles, de preferência simples, próximos e baratos. 3. Bloqueie um dia e horário na sua agenda para esses encontros. 4. Faça um calendário dos próximos 4. E então descreva o que você vai fazer neles. Agora que você já sabe como montar esse roteiro, algumas regrinhas. 1. O encontro é com você mesmo, beleza? Nada impede que você saia com a sua família, por exemplo, e peça para eles 20 minutinhos para ter esse momento consigo mesmo. 2. Tem um local sagrado para planejar seus encontros do artista, assim como as já explicadas páginas matinais. Pode ser um caderno, celular, computador, mas tire da sua cabeça e estabeleça datas e horários para que a prática realmente flua. Assim como você vai na academia e faz agachamentos para que as suas pernas fiquem mais fortes, a criatividade é um músculo que deve ser trabalhado com frequência para crescer. Honre seus encontros com o artista. Converse com a sua família e amigos sobre a importância disso para você, para que eles te ajudem e respeitem. E deixe o artista em você aparecer depois de tanto tempo.
Para quem é esse livro?
Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem olha para a própria vida e vê que está tudo naquela mesmice de sempre. Se você quer trazer mais cor para a sua vida e resgatar aquele instinto criativo que você tinha quando era criança, naquele mundo que você criava, naqueles amigos imaginários até, esse livro vai te ajudar a resolver esse problema com certeza.
Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para quem, com o tempo, deixou a criança interna, o artista interior, morrer. Na verdade, ele, ela, não morreu, mas está fraquinho, fraquinha dentro de você, doido, doida para sair. Com essas páginas, com esses exercícios, você vai alimentá-lo, alimentá-la, fortalecê-lo, fortalecê-la e trazer muito mais cor, diversão e espontaneidade para a sua jornada.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Para mim, Rafael Pires, o que marcou nesse livro foi realmente aprender ali que todos nós somos ou podemos ser criativos. Criatividade não é uma questão de genética, uma inspiração do além que dura apenas por um momento. Ser criativo é um processo que pode sim ser desenvolvido e pode ser lapidado. Tudo o que precisamos fazer é nos permitir.
Para mim, Arnaldo Neto, marcou muito foi quando a autora fala o seguinte, as palavras dela. Gente, eu não consigo entender quando alguém me pergunta o seguinte: Júlia, sabe quantos anos eu vou ter até aprender a cantar? Ela responde: os mesmos anos que você vai ter se você não aprender. Olha que interessante isso. Ouvinte do Resumo Cat, quando alguém te pergunta: sabe quantos anos eu vou ter até aprender, sei lá, tocar piano, tocar guitarra, atuar? Os mesmos anos que vai ter se não aprender. O tempo não passa diferente. Então você vai usar o tempo como? Tentando ou não tentando? Alguns exemplos aqui, tá? Lembra daquele filme do Morgan Freeman, novinho? Não, claro que você não lembra. O Morgan Freeman começou a atuar com 50. E foi simplesmente Deus e Nelson Mandela. Então, ainda dá tempo. O tempo passa igual para você, tentando ou não tentando.
Que frase desse livro que nós colocaríamos numa camiseta? Eu, Rafael Pires, colocaria a seguinte frase na minha camiseta aqui. É a nossa obra que cria o mercado, e não o mercado que cria a nossa obra.
Frase que eu, Arnaldo, colocaria numa camisa bem artística e colorida é a seguinte: o seu artista interior é uma criança e deve ser alimentada.
Para você que está aí escutando a gente, calma que está chegando a hora daquele desafio prático. E nesse episódio, quem vai fazer esse desafio é o Arnaldo. Esse desafio, ele vai fazer com que você realmente coloque em prática pelo menos uma parte, alguma coisa do que você aprendeu nesse episódio. Mas antes disso, eu quero muito agradecer e enviar um grande abraço aos nossos Tribers Conselheiros, que são grandes empreendedores que nos acompanham e contribuem ativamente para que o Resumo Cast continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. E esses empreendedores, esses Tribers Conselheiros, eles quiseram deixar um legado aqui no Resumo Cast, deixando o nome deles aqui registrado nesse episódio. São eles: Matheus Bazan, Fábio Luiz Bonato, Igor Conrado, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Albejante, Nilson Batista Filho, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanábio Vilela, Alcinas Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo, Marcos Franco, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel. Um grande abraço para todos vocês. Quer entrar para o time e deixar o seu nome nos episódios do Resumo Cast? Você também pode nos apoiar e tornar-se um Triber Conselheiro e participar semanalmente do Clube do Livro e ter acesso a conteúdos extras que gravamos sobre esse livro, entre outros. Visite resumocast.com.br/apoia-se. O Clube do Livro é onde você terá acesso exclusivo a um conteúdo extra que a gente preparou sobre esse livro, além de ter a oportunidade de debater esse e outros grandes livros para empreendedores com os apresentadores do Resumo Cast e também com leitores de todo o Brasil. Se você quer se desenvolver ainda mais com os grandes livros de negócios, mas olha para o lado e não tem ninguém para te acompanhar nessa jornada, faça parte do nosso Clube do Livro. Acesse agora resumocast.com.br/apoia-se e se torne um Triber apoiador e venha, participe ao vivo com a gente do Clube do Livro. E agora vamos ao desafio prático desse episódio para você fixar ainda mais o conteúdo do que aprendeu aqui e, é claro, acima de tudo, colocar em prática, porque é assim que realmente a sua vida vai mudar, quando você coloca em prática. Arnaldo, qual é o desafio de hoje?
Vamos lá, galera. Nós prometemos um desafio super prático, ousado e profundo, e é exatamente isso que vai rolar agora. É o seguinte, o livro tem vários exercícios muito práticos. Mas para mim, nenhum deles tão prático quanto um que a autora nos apresenta de você completar algumas frases que ela começa. Então, olha só, para ficar bem claro para vocês, eu vou apresentar quais são as frases sem estarem completas, e depois o Rafa vai participar como se fossem vocês aí que estão escutando agora e vai consequentemente completar essas frases. Vamos lá então, ó. As frases são: se não fosse tarde demais, eu tentaria. Quando eu era criança, meus sonhos eram. O que eu queria ser quando eu crescer era. Meus heróis eram. Se minha infância fosse perfeita, eu teria crescido para ser. Se eu pudesse estalar os dedos e ter imediatamente 4 habilidades que sempre sonhei, elas seriam. Tudo isso com 3 pontinhos, porque as frases não estão completas ainda. Então você que está escutando vai completar, e o Rafa agora vai dar o exemplo. Rafinha, tá pronto?
Vamos lá.
Então simbora. Completa aí, Rafa. Se não fosse tarde demais, eu tentaria.
Eu tentaria ser um músico bem sucedido. Um músico famoso, que tocaria no Rock in Rio e Lollapalooza.
Muito bom, Rafinha. Vamos lá. Quando eu era criança, meus sonhos eram...
Pode usar a liberdade total assim nesse exercício?
Num mundo de possibilidades no qual tudo é possível.
Tudo é possível, tá bom. Então, quando eu era criança, meus sonhos eram ser o Jaspion. Meus sonhos eram ser o Ayrton Senna. Aliás, conhecer o Ayrton Senna, pilotar um carro de Fórmula 1, e meu sonho era ser vocalista do Oasis, uma banda que chama Oasis. E, aliás, eu imitava ele quase todos os dias, colocando um desodorante entre as portas do meu guarda-roupa. Para quem não conhece, o vocalista do Oasis, ele canta de uma forma bem inusitada, com os braços para trás, e todo dia que eu chegava da escola eu imitava ele.
Bom demais. E galera, por mais inusitado que seja a resposta de vocês, certamente elas apontam para alguma coisa possível ainda hoje, tá? Afinha, continuando. O que eu queria ser quando crescer era...
O que eu queria ser quando crescer era piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. Mas, inclusive, comecei a fazer o kart com 10 anos... Mas depois que... Foi meu avô que me colocou no kart, mas quando o Senna morreu, meu avô falou, muda de sonho. E pra você ter uma ideia, Arnaldo, assim como você contou aqui no começo desse episódio, você nunca mais cantou, né, depois daquela experiência. Arnaldo, eu nunca mais dirigi, Arnaldo. Eu tenho 36 anos e eu não sei dirigir, eu não tenho carta. Pra você ter uma ideia.
Uau, realmente foi muito marcante aquele acidente. Então... Por pouco a gente não teve 2 pilotos no Resumo Cast, né? Um de Fórmula 1 e um de avião, você e Gustavo.
Exato. Agora,
continuando. Meus heróis de infância eram...
Ah, cara, meus heróis de infância eram o Batman, ainda é. Eram o Batman, era o Jaspion, o Lion do Thundercats, por aí.
Muito bom. Rafinha, vamos lá. Se minha infância tivesse sido perfeita, eu teria crescido para ser?
De acordo com meu avô, era para eu ter crescido para ser um dentista muito bem formado. Inclusive, ele, né, quando eu tinha meus 10, 12 anos, ele já estava até juntando dinheiro para quando eu fosse formado, eu já tivesse meu próprio consultório e tudo mais e tal. Mas ele acabou morrendo quando eu tinha 16 e aí eu mudei minha vida totalmente depois disso.
Obrigado por compartilhar, Rafinha. Vamos lá, para fechar. Se eu pudesse estalar os dedos e pudesse ter imediatamente 4 habilidades com as quais sempre sonhei ter, elas seriam?
Ai, 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 se eu pudesse estalar os dedos e pudesse ter imediatamente, como se fosse um tipo um Aladdin, 4 habilidades que eu sempre sonhei ter. Primeira delas, eu com certeza gostaria muito de ter habilidade para desenhar, fazer quadrinhos, cartoons, assim, sabe? Eu gostaria muito de poder ter a habilidade de escrever tirinhas de jornal. Essa seria a primeira habilidade. A segunda habilidade é não perder a paciência. Não perder a paciência, principalmente fora de hora. Eu acho isso uma habilidade. A terceira habilidade. Gostaria de ter a habilidade de ser um excelente investidor. E a quarta habilidade, gostaria de... quarta habilidade. Ah, gostaria de ser muito melhor do que eu já sou no poker, mas muito melhor.
Boa. Então, você que está em casa agora, viu como é que o Rafa fez? Se colocou no lugar de vulnerabilidade, pensou, aprofundou, faça o mesmo. E no final, não só isso, olhe para as respostas, entenda o que elas têm em comum e o que você pode fazer hoje para se aproximar de tudo que você deixou para trás. A gente te deseja muita sorte nesse caminho.
E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!